Clube do Livro.
E hoje no Arte Clube a gente conversa sobre um mestre do humor e da dublagem, o centenário Orlando Drummond, o seu Peru, a voz do Scooby-Doo, do Popeye, do Vingador e de tantos outros personagens, ganhou uma biografia, escrita pelo jornalista Vitor Galiardo, que está aqui com a gente no estúdio da Rádio MEC. O livro se chama Orlando Drummond, versão brasileira, e sai pela editora Grifos. Boa tarde, Vitor, prazer recebê-lo aqui, tudo bem?
Boa tarde, Jansen. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com você.
Prazer é nosso. Vitor, conta pra gente primeiro, como que nasceu a ideia de escrever a biografia do Orlando Drummond?
Vamos lá. Então, a gente volta para 2015. Eu conhecia o Felipe, que é um neto do próprio Orlando, que também é dublador. Ele é amigo de infância da minha esposa, a Thaís. E aí, no casamento do Felipe, eu conheci pessoalmente o Orlando, né? E aí veio a ideia, por que não fazer uma biografia sobre ele, né? Assim, eu já tinha, assim, eu cresci assistindo o Scooby-Doo, Vingador, sim, o Alto, o Popeye, né? O que você já falou, né? Esses todos. E na escolinha, eu falei, bom, o seu Peru é a mesma pessoa que faz o Scooby-Doo, por exemplo, então... Assim, eu já tinha uma grande admiração por ele, né? Então, em 2015, mandei uma mensagem pro Felipe. Te confesso que torcendo para ele falar, cara, assim, a gente não tem interesse, porque eu não sabia aonde que eu ia me meter, né? Mas para minha sorte, né? Hoje eu posso falar isso com total tranquilidade. De primeira, a família toda aceitou e foi uma ótima relação e está aí hoje pronto o livro, né?
E como que foi esse processo aí de pesquisa e de entrevistas? Porque deve ser muito bom fazer uma biografia de um personagem vivo, né? Você está diretamente em contato com ele.
Na verdade, são dois momentos, né? O primeiro foi o seguinte, sim, eu fiz muitas entrevistas com o próprio Orlando, com a família... com colegas dele, mas assim, a gente também tem que levar em consideração que vários colegas do próprio Orlando já morreram, né?
Uhum.
Então, assim, então muita gente que tinha muita coisa para falar já não tá mais aqui, né?
Uhum.
A pesquisa com a imprensa foi ótima também, foi assim, foi muito importante nesse contexto. Mas agora o que você falou dele estar vivo, você sabe que quando eu entreguei a biografia nas mãos, eu penso, poxa, eu poderia ter filmado, porque a imagem dele olhando o livro, ele se emocionou.
Imagina.
E assim, emocionou todo mundo que estava presente, né?
Uhum.
Eu não filmei, mas você sabe que é uma imagem que não sai da minha cabeça.
Certeza.
Assim, ficou eternizado mesmo, porque a sensibilidade que ele sempre teve como pai, avô, bisavô e, claro, artista, aflorou mais ainda naquele momento. Então foi um momento lindo.
Nossa, imagina, a gente imagina essa emoção. E a gente ouve a voz do Orlando Drummond, como você disse, desde a infância, né? Nos desenhos animados, desde personagens mais infantis, o Scooby-Doo, o Vingador, né? Que é um vilão, vários, bem versátil, né? O trabalho do Orlando, mas o rosto dele ficou mais popular a partir da escolinha do professor Raimundo nos anos 90, né? Mas você estava me dizendo que ele já participava de outros programas de humor antes disso.
Exato. Ele começa a trabalhar em rádio em 42.
Uhum.
Que acontece? Em 46, 47, ele já deu os primeiros passos como radioator. Em 48, ele já era um, assim, famoso.
Uhum.
Que acontece? Quando vem a televisão, os programas de rádio migram para a TV.
Uhum.
E o Orlando migra juntamente. Então, assim, ele leva
lança mais
personagem
um cai, vários outros.
Então, você tem, por exemplo, um Taca na Nuca que fez muito sucesso. Você tem, por exemplo, ele imitando um Jânio Quadros bêbado, que fez muito sucesso na época e foi muito polêmico também.
Uhum.
Você tem, por exemplo, o taco do o índio, né? O pataco taco, que é o pezinho pra frente, pezinho pra trás.
Uhum.
Também é desse período. Então, assim, o Orlando já tinha uma carreira em TV. Só que, por exemplo, quando chega nos anos 60, o Orlando faz uma opção. Ele é um amante até hoje de rádio, então ele prefere seguir uma carreira mais forte em rádio e dublagem.
Uhum.
Ele só volta a fazer mesmo TV em 83, quando ele vai para a Globo, no Chico Anísio Show.
Uhum.
Ele vai, assim, fazendo pequenos papéis, assim, curtos mesmo, nada muito, assim, de importante, digamos assim. Mas aí, em 88, ele entra na escolinha, que não era para ele o papel, né? Ele ganha o papel.
Ah, é?
Porque, na verdade, o seu Peru é uma criação do Chico Anísio, que era para um outro ator, que até hoje ninguém sabe o nome desse ator. E é até bom que hoje não se saiba, né? Porque esse ator deve estar
ficar deprimido, né?
É até bom que não se saiba. Mas faltando 2 semanas para o quadro estrear, porque era um quadro dentro do Chico Anísio Show, esse ator fala o seguinte: olha, eu não quero mais, porque eu tenho medo da repercussão que desse personagem gay pode ter na minha carreira. A gente lembra que se hoje tem preconceito, e é muito ainda, nos anos 80, final de 80, era mais ainda.
Sim, sim.
Então esse ator ficou com medo. Desses pequenos papéis que o Drummond fez no Chico Anísio, muitos eram papéis gays. E o Chico já conhecia o Drummond desde os anos 50. Então ele fala para a Cininha de Paula, que era a diretora: olha, chama o Drummond que ele vai resolver. E o Drummond roubou
super
o papel,
resolveu,
né?
Com certeza. E falando um pouquinho da vida pessoal também, o livro tem um capítulo especial dedicado ao casamento do Orlando Drummond, que já dura quase 70 anos.
Pois é. Eles se conheceram em 47,
meu,
né?
Deus.
Casaram em 51 e estão aí juntos até hoje, né? Assim, é incrível, né? Porque hoje você chama, por exemplo, o Drummond para fazer um evento, para fazer alguma participação, para ir a alguma festa, algum lugar, ele só impõe uma condição. A Glória, que eu chamo de Dona Glória, né? Tem que estar do meu lado.
Ah,
é impressionante. Eles se procuram o tempo inteiro. Assim, aonde um está, se o outro não está próximo, eles ficam se procurando no olhar o tempo inteiro. Enquanto não chega do lado do outro, eles não se acalmam. Assim, é uma relação linda entre os dois.
Que legal. Você descobriu aí várias curiosidades sobre a vida dele, sobre a vida profissional também. É verdade que a voz do Scooby-Doo foi criada num momento de emergência da vida dele?
Pois é, assim, ele tinha acabado de se casar em 51 com a Dona Glória. Eles tinham alugado um apartamento na Tijuca. Aí voltaram de lua de mel. Toda noite ele estava sendo acordado por um miado de gato. Aquilo começou a incomodar ele, né? Maldito gato que não para de miar. Isso foi seguidas vezes, né? Foram seguidas vezes. O que aconteceu? Um dia ele perdeu a paciência, porque ele trabalhava o dia inteiro, imagina. A noite que tinha para dormir, não conseguia dormir. Ele sobe, tinha uma janela na cozinha, ele sobe na bancada na pia para chegar mais próximo da janela e jogar um balde de água no gato. Só que em frente à janela dele tinha uma leiteria. E o gato miava, porque o gato estava vendo que tinha um cara que toda noite ia lá roubar a leiteria. E aí ele toma um susto com o cara. É assim, ele não joga água com medo de que pudesse o cara fazer alguma coisa com ele, né? E ele faz um latido. Esse latido espantou o gato, espantou o bandido, porque não voltou mais.
Ladrão.
O mais incrível é que esse mesmo latido ele fez em 72, ou seja, mais de 20 anos depois, para fazer o teste do Scooby-Doo. E passou. E aí é o grande detalhe, né? Porque.
E é muito diferente do original dos Estados Unidos.
É muito diferente. Assim, o mais legal é que o Scooby-Doo ele é brincalhão e medroso.
Sim.
Ou seja, o latido dele não mete medo em ninguém. Mas o cara se assustou
conseguiu.
Por causa do latido.
Que legal, genialidade, né? E ele sempre teve essa veia de humor, não só no trabalho, mas na vida também?
Sempre teve. E assim, ele começa na rádio como contra-regra, justamente pela capacidade que ele tinha de ficar fazendo imitações, ruídos. Então isso foi assim, e ele fez teatro na escola.
Na sonoplastia,
Ele foi um péssimo aluno. Assim, a única coisa que ele gostava na escola era o teatro. Onde ele podia fazer um negócio assim, uma coisa que você falou que eu acho que é bem legal. Hoje em dia, a dublagem está muito diferente. Então, por exemplo, você tem hoje, por exemplo, o cara que imita hoje o Kid, que dubla, no caso, né? O Homem-Aranha, ele tem a voz parecida com o original, que vai ter um tom parecido na Espanha, na França e por aí sucessivamente. Na época do Drummond não era assim, por isso que
eles tinham mais liberdade para criar, né? E muitas vezes eram muito melhores do que os americanos originais. No caso dele, com certeza.
Os americanos sempre falaram isso, que o nosso Scooby-Doo era muito melhor do que o original. Ele tinha essa liberdade para poder criar o timbre, para poder criar, por exemplo, falas. O Scooby-Doo não tinha, por exemplo, muitas falas, mas se você for notar bem, a própria forma de se comunicar do Scooby, de rir, é diferente do original.
Isso é
um mérito, por exemplo, do Drummond.
O Alf também, né? O É Teimoso também, uma marca dele.
O Alf tem uma frase que é o Tá Limpo, que virou uma marca, né? Virou
o bordão dele.
No Rio, um bordão no Brasil inteiro, que é do Drummond, não é do original.
Que legal, acrescentando, né? E para encerrar nossa conversa, Vitor, você estando tão perto dele, né? Você descobriu algum segredo aí para a gente chegar também bem aos 100 anos como ele?
Então,
ainda de bom humor?
Então, tem uma frase que é um mantra dele que assim, eu tenho repetido várias vezes, né? Quem me conhece já sabe, né? Que diz o seguinte: a palavra mais próxima do amor é humor. Então, é isso.
É,
para ele, amor e humor são, assim, caminham juntas. Acho que esse que é o segredo dele chegar, não só aos 100 anos, mas ele chegar aos 100 anos bem.
Lúcido, bem.
É, lúcido, bem humorado.
O ano passado, se não me engano, ele foi homenageado na Banda de Ipanema, não teve? Teve uma grande homenagem
não,
no Carnaval.
Foi um bloco na Tijuca, que é o Diversão Brasileira, que é um bloco
de dois dubladores,
que fez para ele um samba enredo dos 100 anos, né?
Que legal.
Ele foi homenageado.
Que legal, muito bem. Essas e outras histórias a gente vai curtir aí no livro Orlando Drummond, versão brasileira, que sai pela editora Grifos, escrita aí pelo jornalista Vitor Galhardo, que está aqui com a gente. Vitor, obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo trabalho, muito sucesso para o livro.
Obrigado a você, um abraço em todos.
Valeu, uma boa tarde.